E motociclistas, a mortalidade aumentou 754%. A frota de motocicleta cresceu 369% na década. Mortes cresceram mais de 506% só de motociclistas. Então, a situação é uma situação extremamente grave. A gente não pode ficar aqui apenas pensando que a atitude nossa aqui de começar essa discussão é básica. Mas a coisa tem que crescer de uma maneira vertiginosa, porque aumentando o número de motos vai aumentar consideravelmente o número de acidentados. E a gente fica assim perguntando por que, que a atitude tomada não é mais, maior. A gente verifica um acidente aéreo. O acidente aéreo, quando ocorre, cria uma comoção nacional, porque você diz, morreram 400 e tantas pessoas, 300 e tantas pessoas num acidente aéreo. E aí todo mundo começa a tomar providência no acidente aéreo. O motociclista, coitado, é um atropelado, por mais triste que seja a situação dele ao ser atropelado ou ser acidentado, é um. Mas é um de uma estatística que só faz crescer. E isso é fundamental para que a gente bote no papel e a gente discuta com as autoridades governamentais uma posição de PLs ou o que é que seja, senadora, para que as coisas tomem um rumo diferente do que nós estamos todos assistindo. Né? A Associação Médica Brasileira, em 2010, no segundo semestre de 2010, criou um grupo de trabalho chamado o Médico Motociclista. Esse médico motociclista, ele tinha a característica de juntar, principalmente em São Paulo, que a frota é grande, e o número de médicos também motociclistas é grande também, para que eles se identificassem os problemas que existem no trânsito, quem dirige, quem pilota uma motocicleta. E daí saísse uma cartilha para que balizasse as ações governamentais a respeito de como providenciar para minorar toda essa tragédia que nós estamos assistindo. Então, essa é a mensagem a nossa da Associação Médica Brasileira, agradecendo novamente o convite e que aplaudindo pela iniciativa dos senadores e dessa casa aqui que precisa ser realmente impositiva nessa situação que é muito grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Mestrinho, pela valiosa colaboração, do ponto de vista também do que podemos, junto com a categoria dos médicos, trabalhar intensamente para tentar mitigar este gravíssimo problema. Queria também citar a presença do presidente do Instituto sobre Motos, Jaime Nazário Rodrigues. Como já falou a representante através da jornalista Gisele Flores, então nós vamos passar a palavra aos senadores que estão inscritos e havendo condição, o presidente do sobre Motos pode falar. Então, agradecendo a presença, já fiz referência aos deputados que estiveram aqui, o vereador Walter Nielsen e os demais dirigentes da categoria dos motofrentistas, do Sindimotos de vários estados. Com a palavra a senadora Vanessa Graziottin, por 3 minutos, se possível, porque já estamos com o adiantado da hora e alguns têm que viajar, já me alertaram sobre esses aspectos.
Eu agradeço, senadora Ana Amélia, cumprimento Vossa Excelência. Vou tentar ser bem disciplinada no tempo, mesmo porque aqui ninguém gosta de ficar, permanecer calado. Aqui a gente gosta de falar e falar muito. E nada de sessão secreta também, sessão bem aberta.
E a votação também, né, senadora?
É verdade. Eu estou procurando aqui, foram tantas as transparências, senadora, que foram distribuídas. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os convidados, as convidadas, e registrar a riqueza do debate de hoje. Porque eu penso que são esses dados, esses números, que nos levam a... que nos remetem a como, de fato, nós temos razão e que é necessário a criação desse grupo para que a gente discuta o tema. E não discuta o tema de forma fatiada, como se diz, em compartimentalizada. Temos que discutir a problemática da forma mais ampla. Porque, ora, é um projeto de lei que trata de um capacete de um determinado tipo. Ora, é um outro projeto de lei que trata de um, que trata de um equipamento de segurança inserido na motocicleta. Ora, é um que trata sobre a formação. Eu acho que nós precisamos analisar. Primeiro, discutir qual é mesmo o presente e o futuro que eu ouvi dos senhores da motocicleta. Porque se a gente imaginar que conforme aumentar a venda de motocicletas, vai aumentar o número de acidentes, que o doutor Mestrinho disse, que é verdade, não é, doutor Mestrinho? Não há dúvida quanto a isso. O que, que nós precisamos fazer para que isso não aconteça? Porque a venda de motocicletas, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai acontecer. O jumento, o burro, que está sendo substituído por motocicleta.
O jegue.
O jegue por motocicleta. Lá no meu estado, muitas cidades no nosso estado não tem carros, mas tem muitas motocicletas. E não tem automóvel. E a gente pensa que é porque a cidade pequena não tem acidente. Tem, e tem muito acidente. E tem muito acidente, não é? Então, eu não acabei achando uma transparência que achei muito interessante. Está aqui. O motivo da compra da bicicleta, da motocicleta, é substituir o transporte coletivo ou o carro, 50%. É substituir o meio de transporte, 16% é trabalho. E nós vimos as transparências aqui dos representantes de São Paulo, que os acidentes entre os profissionais estão diminuindo. Sinal de que a educação dá jeito. Então, senadora Ana Amélia, acho que essa questão da habilitação é algo que não pode permanecer do jeito que está. Eu acho que todos nós concluímos. Essa carga horária é ínfima para a aula prática e a forma como a aula prática se dá. O ordenamento do trânsito. É preciso discutir primeiro o ordenamento de quem trabalha e do próprio trânsito. Não pode a motocicleta andar assim como anda em todas as cidades brasileiras entre os automóveis. Os acidentes vão acontecer.
De pista própria.
Tem que ser obrigatório. Então, para uma cidade regulamentar a profissão, e mesmo não, porque 50% não é nem profissional, tem que trabalhar o trânsito. A sinalização, porque muitas vezes uma sinalização já daria um jeito, a sinalização. É, a própria situação trabalhista deles, dos profissionais, porque é isso, ó, arrecada tanto para 48% para o sistema, 45% para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Foram 3 bilhões em 2011, 5% para o Denatran. Para a gente imagina, para a educação de trânsito, sinalização, 300 e poucos, 335 milhões. Ainda conscienciado, senadora Ana Mello, então temos que partir de um projeto que é uma questão de segurança. Segurança, essa é uma questão de segurança. Não é se a educação, a ciência e tecnologia não é contingenciada, por que contingenciar isso? Não é, a situação funcional que é própria para favorecer o sistema de saúde, quando muitos desses profissionais se acidentam, não tem carteira de trabalho assinada, não estão vinculados como microempreendedor individual, nada, e ficam sem qualquer tipo de apoio. Além de equipamento e segurança. Então, senadora, nesses 3 minutos eu não quero fazer pergunta, eu acho que não sobrou nem espaço para fazer pergunta. Eu quero cumprimentar todos e dizer, senadora Ana Amélia, conte comigo, tenho certeza que todos os representantes dos mototaxistas que aqui estão, para começar pelo Orlando e todos que Vossa Excelência citou, assim como os profissionais, estarão dispostos a nos ajudar, senadora Ana Amélia, para que a gente possa pedir do presidente Sarney fazer um levantamento e tomar todos os projetos que tenho e complementar para que a gente possa ter um ambiente muito mais seguro para um transporte, não é porque é produzido no meu estado, mas para um transporte que eu percebo nós não vamos conseguir frear. Cada vez ele vai tomar mais espaço nas cidades brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas.
Muito obrigada e cumprimento, senadora Vanessa Gradotin, pelo sumário que fez competentemente do que nós discutimos aqui e da missão que teremos agora. Saúdo também a presença do deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, aqui também participando dessa audiência. Com a palavra o senador Paulo Davim.
Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la pela audiência. Eu quero parabenizar e agradecer a todos que participaram, trouxeram informações extremamente importantes para o nosso posicionamento à frente deste problema, né? Ou diante deste problema. Nós sabemos, todos nós sabemos, acho que o Brasil inteiro sabe, do crescimento do acidente de moto no Brasil. Acidente de moto não só traz prejuízos orgânicos, mas também financeiros para o Sistema Único de Saúde. Só em 2010, o Sistema SUS gastou mais de 300 milhões só com internação, não se contabilizando aí aqueles pacientes que foram atendidos e receberam alta, não se contabilizou aí aqueles pacientes que ficaram sob a responsabilidade da Previdência, no chamado benefício, né? E o gasto com a recuperação, a fisioterapia desses pacientes que tiveram que passar por essas sessões. Além do prejuízo social, que foi um cidadão ou uma cidadã que deixou de trabalhar na sua empresa ou na instituição, deixando, portanto, de produzir. Então, é um gasto muito grande. É um prejuízo muito grande o acidente de moto. Então, eu acho que, todos que falaram foram eficientes, competentes nas suas argumentações. Quero ressaltar a Gisele Flores. A Gisele Flores, ela foi sintética. Ela, ao meu ver, ela trouxe objetivamente e pragmaticamente os pontos cruciais desse problema. Todos nós sabemos que, como foi dita as estatísticas, as pesquisas, né? Todos nós sabemos que quem adquire uma motocicleta ou é para substituir o carro, ou é em função de um transporte público deficiente, ou é para trabalhar. Mas o percentual do trabalho, como foi bem colocado aqui, com objetivos profissionais, é bem menor do que esses dois. Portanto, e o que eu vejo? Eu vejo é que as sugestões que aqui foram dadas, a regulamentação, as portarias, tudo eu concordo. Todas as sugestões foram dadas aqui. Agora, não adiantará, claro que adiantará, mas não adiantará suficientemente se nós não fizermos, senadora Ana Amélia, uma discussão sobre o transporte público no Brasil. O Brasil está na contramão da história. Enquanto nos países da Europa se estimula o transporte de massa, onde se estimula os metrôs, onde se dá conforto para os usuários dos transportes coletivos, onde se estimula o ônibus de 2 andares, onde se estimula o metrô, o VLT, veículo leve sobre trilhos, o trem urbano ou suburbano, onde cria a rede de acoplamento do transporte hídrico, do VLT, dos ônibus. No Brasil, não. No Brasil, se estimula o transporte individual. No Brasil, se permite, e aí não vai nenhuma crítica, mas aos veículos pequenos para fazer transporte do público, do grande público. Então, é um contrassenso. Na hora que eu não trabalho em cima do fortalecimento do transporte público, evidentemente que eu estou, de certa forma, estimulando as pessoas a adquirirem o seu transporte individual. E aí vamos chegar a um ponto de um colapso nas vias públicas, nos grandes centros. Nós não vamos ter condição de que cada um brasileiro tenha seu veículo. É impossível. Portanto, nós precisamos fazer esse debate, senador Anabelli. Nós precisamos fazer uma audiência para discutir exclusivamente o transporte público. Como o Senado Federal, como esse Parlamento poderá, de alguma forma, estimular as políticas públicas no sentido de fortalecerem os transportes públicos. Quero parabenizar a todos os senhores, tudo que foi feito aqui, na condição de médico. Eu fui também testemunha, meu caro amigo José Mário, dos acidentes. Eu que fiz a porta de urgência e depois fiz UTI, dos pacientes que chegavam, vítimas de acidente de motocicleta e até de automóvel. E eu quero apenas, para concluir, senadora, quero apenas ressaltar a importância da informação e também da fiscalização. Eu dava plantão no Hospital Alfredo Gugel, no pronto-socorro lá, no trauma. Naquela época, mestrinho, não era obrigado ao uso de cinto de segurança. Mas na sala, Moca, onde do pronto atendimento de trauma, tinha lá uma placa grande. O cinto de segurança salva a vida. Embaixo, motociclista, use capacete. Nós passávamos o dia inteiro trabalhando ali, terminávamos o plantão, entrávamos no carro, ligava o carro e ia embora sem colocar o cinto. Aí eu pergunto, faltava conhecimento de causa? Não. Faltava era fiscalização. Portanto, eu acho que tem que se juntar a informação mais uma fiscalização eficaz. É apenas esse comentário que eu faço e parabenizo mais uma vez a senadora Ana Amélia por essa iniciativa.
Obrigada, senador Paulo Davim. De fato, a questão da mobilidade urbana foi sublinhada aqui com destaque por todos. E se viu que a organização da faixa própria para o motociclista, como foi acontecendo em São Paulo, ela permitiu uma organização, o Gilberto salientou muito isso, uma organização e um maior nível de segurança. Penso que a padronização das motos como veículos de trabalho com a cor específica, isso tudo vai também contribuir. E para o senhor reforçar a sua ideia da questão da mobilidade mobilidade urbana, foi dado aqui um comparativo. Um litro de gasolina pode fazer 30 quilômetros por uma moto. A gasolina está custando hoje R$ 2,85. O preço de uma passagem para uma cidade satélite aqui em Brasília, transporte ruim e caro. Ruim e caro. Ele não faz esse mesmo trecho por R$ 2,85. É muito mais do que isso. É muito mais caro do que isso. Quer dizer, temos um transporte caro e um transporte de má qualidade. Por isso, é a alternativa que as pessoas têm para sobreviver. E também concordo com Vossa Excelência nessa questão da educação. Mas, senador, eu tenho uma convicção clara, e eu fiquei muito, digamos, o que me deu mais conforto nessa audiência foi de ouvir dos profissionais dessa área que o problema está em comportamento, educação, consciência e responsabilidade. Porque a fiscalização é importante, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita na fiscalização do veículo, se ele está devidamente com a manutenção necessária. Porque foi mostrado aqui o número o percentual de freios dianteiros e traseiros com baixa avaliação positiva, quer dizer, não há manutenção do veículo. E ele é um fator de acidente. Então, essa fiscalização precisa ser feita, porque ele sabe. Agora, nós, no Brasil, precisamos urgentemente, e eu lamento que não tenha entrado na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas, como disse a doutora Maria Cristina, essa questão do ensino, da questão do trânsito. O trânsito é o primeiro sinal de civilidade. E nós estamos mostrando que não somos civilizados dentro do trânsito, de parte a parte. Então, o motorista de um automóvel trata o motorista de uma moto como se fosse o maior inimigo que ele tem, e vice-versa. E também, no caso do carro, a legislação obriga que tenha um banquinho, uma cadeirinha própria para a criança. O carro que é fechado, tem uma proteção. Então, obriga que tenha um carrinho para a criança. A criança não pode estar na frente, no banco do passageiro. Tem que estar atrás, bem protegida. Tem uma regulamentação. A cadeirinha é toda ela com uma série de exigências, de regras. A moto, aquele primeiro cenário que alguém mostrou aqui em Brasília, não é nos grotões brasileiros, aqui em Brasília, Itaguatinga. 4, 5 pessoas, uma criança na frente. O que é aquilo ali? É a crônica anunciada de uma tragédia. Podiam morrer 4 pessoas ao mesmo tempo com essa irresponsabilidade. Evidentemente que a fiscalização é muito importante, mas enquanto cada cidadão não entender que ele é dono da sua sobrevivência ou da sua vida, a gente vai ter pouco espaço. E com prazer passo a palavra ao doutor e senador Valdemir Mocca.
Eu quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, Paulo Davim e a Vanessa Graziottin pela oportunidade. Não foram duas mesas. Eu ouvi alguns palestrantes da primeira mesa e agora da segunda mesa. Primeiro, uma justificativa de não ficar o tempo todo aqui. Eu relatava hoje, numa outra comissão, um projeto, e senadora sabe que a gente não tem jeito quando você é relator, mas é claro que eu não tenho a menor dúvida que amanhã de hoje o assunto mais importante é esse. Mais importante exatamente pelo que vimos aqui. Né? Nós esgotamos praticamente o assunto, não tem mais o que falar. Eu acho que essa comissão do trabalho, e aí tem uma reivindicação, e eu acho justo, porque no meu estado do Mato Grosso do Sul, tanto o governador André Putinelli como o prefeito Nelsinho Tradi, mas por mobilização do sindicato dos mototaxistas, dos mototentregadores, hoje, tanto Campo Grande quanto Campo Grande, a distribuição do colete é da prefeitura. Para os mototentregadores, né? Os cursos são gratuitos, quer dizer, o governador e o prefeito da capital assimilaram o fato de que essa é uma realidade e que o Estado precisa participar, mas fez isso porque o segmento está mobilizado e está organizado, tanto que baixou muito o índice de acidente. Insisto em dizer, dos e que estão organizados, porque a estatística mostra isso. Se você pegar a estatística, os mototaxistas, os mototentregadores, são os que sofrem menos acidentes, porque talvez são mais conscientes, porque tem toda uma mobilização que permite. Eu acho que a doutora Maria Cristina fez aqui um depoimento importante, reconhecendo a falha dos DETRANs, e isso é fundamental, né? E os colegas médicos aqui colocaram que em algum momento não é possível. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, e o trauma é uma coisa complexa. Se você não tiver, não adianta ter de urgência, porque o traumatismo craniano que o meu colega falou, ele, se você não tiver um centro cirúrgico, se você não tiver uma UTI, você não salva esse tipo de paciente. E o que tem acontecido? O SAMU hoje, ele está organizado, ele socorre. Aí chega na urgência, você não tem estrutura. Quer dizer, você salva uma vida lá e você não tem a continuidade dela, porque os serviços não estão preparados. Então, é uma série de coisas. Então, eu queria pedir que Vossa Excelência e os outros permitissem que na Comissão do Trabalho tivesse a representação do sindicato, tanto dos mototentregadores como mototaxistas, porque eu penso, senadora Namélia, que eles têm uma contribuição importante a dar nessa comissão, porque a realidade que nós estamos lá, da mobilização dele, da organização dele, eu acho que poderia dar uma grande contribuição nessa Comissão do Trabalho. Eu paro por aí, dizendo que eu fiquei muito satisfeito, embora, né, aumentou muito mais a minha preocupação. E eu ainda vou resistir, viu, Damar, com as minhas filhas, porque, graças a Deus, moto elas não vão ter, nesse momento ainda não, viu? Eu vou resistir. Mas eu fiquei impressionado com a realidade que colocamos aqui. E termino saudando o Caburé, nome do Caburé e do José Luiz Escobar, né, o Luiz Carlos Escobar, que são os representantes do Mato Grosso do Sul, dizendo que eu tenho certeza que o Caburé, mais uma vez, vai dar sorte nesse debate para que a gente possa avançar e trazer realmente uma preocupação importante para o país. Parabéns, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência continua brilhante como sempre.